Ana, então, retornando através da reportagem da Rádio Alvorada, reportagem da Unidade Móvel, vamos conversar agora, como eu já antecipei, né, na minha primeira participação, com o Cleomar Giolo, ele que é presidente do Conselho Tutelar aqui de Marau. Na sexta-feira nós tivemos a posse, né, dos 5 novos membros do Conselho. Foi na Casa da Cultura, na sexta-feira à noite, e eles que foram eleitos em 2019 ainda, agora assumem, tomam posse e dão continuidade ao trabalho realizado pelo Conselho Tutelar aqui de Marau na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Ontem à tarde houve uma reunião e ficou estabelecido então que Cleomar Giolo permanece na presidência, pelo menos nesse início de trabalho, né, Cleomar? E como você mesmo frisou na posse, é seu quinto mandato, né, como conselheiro ou não? Quinto ano como conselheiro, até porque o mandato é de 2 anos, né? Tá certo. De 4 anos, então tá. Vamos conversar, vamos pedir para o Cleomar falar, que ele sabe mais do que eu. Cleomar, como é que iniciam os trabalhos do Conselho Tutelar aqui de Marau? Bom dia.
Bom dia, Camille. Bom dia, Ana. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos entrando no quinto ano, Camille, de Conselho Tutelar. E ontem, na reunião, até antes de mais nada, quero agradecer aos meus colegas pelo voto de confiança que me deram ontem para que eu possa ficar à frente dos trabalhos aí nesse ano de 2020.
Então, nesses 4 anos, vocês fazem um rodízio, são 5 conselheiros, né? Alguém fica de fora ou como é que vocês se organizaram nesse sentido?
É, todo ano a gente faz eleição. Na primeira reunião do ano, a gente escolhe o novo presidente. Acontece de alguém ficar fora porque não tem lugar para todo mundo, né?
Bem, vamos falar um pouquinho, Cleomar, a respeito então do início dos trabalhos dessa nova gestão. O que eu percebo aqui que são 3 pessoas que estão em horário de trabalho agora, né, em atividade. São 5 conselheiros. Como é que se organiza a estrutura do Conselho Tutelar em termos aí de presença aqui no Conselho?
Bom, o que rege o funcionamento do nosso Conselho Tutelar aqui em Marau é a Lei 452 de 2018. Houve uma alteração na lei no ano de 2018, ela já estava bastante defasada, fazia anos que não se tinha alterações, uma vez que o próprio estatuto é alterado, todo ano tem 2 ou 3 alterações, né? Então a lei municipal também não pode ficar tanto tempo sem ser revista, né? Então, estamos trabalhando em 3 conselheiros por dia na sede, com ponto batido. O horário é o mesmo da prefeitura. Agora, no mandato passado, a gente começava às 8h30 da manhã, agora passamos para 7h30 da manhã. Fazíamos isso porque temos 40 horas semanais para fazer, como qualquer outro trabalhador, né? Como o Conselho Tutelar não dorme, entre aspas, é 24 horas por dia, estoura a nossa carga horária. Então é por isso que a gente chegava às 8h30 no mandato passado. Dessa vez, como temos o ponto para bater, a carga horária vai estourar, inevitavelmente, mas foi a forma que a gente encontrou de se adequar com a lei. Estamos de acordo com a lei municipal.
Essas 24 horas, claro, né, é em regime de plantão. Como é que a pessoa que precisa do trabalho do Conselho Tutelar, fora do horário de expediente, deve proceder?
Temos, quem está no sobreaviso sempre tem o telefone junto, né? Telefone de contato, que ao final da matéria a gente vai passar os telefones, tudo bem certinho. Ligando para o telefone, aciona o plantonista. O plantonista, havendo a necessidade do deslocamento, vai até a demanda.
Sexta-feira, no dia da posse de vocês, né? Todos vocês reiteraram que estavam unidos, é claro, com o objetivo, principal, né, do Conselho Tutelar, seja em Marau, seja em qualquer outro município, que é agir pela defesa das crianças e dos adolescentes. Nesse sentido, aqui em Marau, hoje, qual é a grande prioridade?
Nós, o colegiado mudou agora, né? Enfim, falei também no meu discurso de posse lá que não existe o conselheiro, existe o colegiado, né? Então a gente tem que conversar muito a respeito disso, mas eu acredito que em termos de seja Pedro, seja Paulo que esteja trabalhando aqui dentro, o Conselho Tutelar, nos últimos anos conseguiu criar uma cara, virou referência no estado com o projeto Conselheiro Mirim. Então, eu acho que 2020 vai ser pautado muito em cima disso também, na questão de projetos. Eu, particularmente, enquanto presidente, vou visitar muitas entidades que são ligadas a nós, à rede de proteção, às escolas. Ainda mais que estamos em três por dia na sede agora, então acho que isso vai facilitar mais nessa questão, né? Antes, ou saíamos ou estávamos atendendo a gente aqui, a gente ficava um pouco mais preso nesse sentido. Acho que temos uma possibilidade de estar ainda mais perto da rede e das instituições.
No ano passado, você que acompanhou o trabalho, logicamente, né? Quais foram os registros, os itens dos registros que eram mais evidentes, assim, mais incisivos?
Até a gente falava fora do ar primeiro a questão do abuso, né? Me perguntaste se tem bastante disso em Marau. Esse é um fato que a gente pode comemorar. Quando eu entrei aqui, me deparei com mais casos. Hoje em dia, ainda infelizmente, temos registros dessa natureza, porém está diminuindo. A própria evasão escolar FICAE, né? Que nunca vai acontecer de não vir, vem muita FICAE para o Conselho Tutelar durante o ano, mas também, se pegarmos as planilhas ali, se não me falha a memória, houve uma redução das FICAEs também. Então, o que a gente tem que comemorar agora é, não sei se tem muito a ver com projetos, né, tanto do Conselho Tutelar quanto do Poder Público como um todo, mas está havendo reduções em alguns números e isso é o que a gente tem que frisar e comemorar.
Sem dúvida nenhuma. Também na sexta-feira nós falávamos, né, Cleomar, que o conselho ele não existe, né, para punir ninguém. Ele não nem pode fazer isso, né? Então vamos reiterar um pouquinho qual é a grande missão do conselho, até onde o conselho tutelar pode ir para que a gente não possa também, para que a gente possa esclarecer ao ouvinte assim, o que é possível e o que não compete ao conselho tutelar.
O Conselho Tutelar, ele é um órgão responsável por garantir direitos da criança e do adolescente, né? Ou seja, o Conselho Tutelar só será acionado se algum direito estiver sendo violado, negligenciado, se algo dessa natureza estiver acontecendo. Eu vou dar um exemplo que acontece muito aqui, é a questão de pais separados, do pai ou a mãe, qualquer um deles, pegar a criança na sexta, chegou segunda-feira, ainda não devolveu, mas a criança está bem, está feliz. O Conselho Tutelar não vai entrar em campo porque não está tendo nenhum direito violado ali. A questão é uma falta de acordo entre pai e mãe, né? Então, já deve ser conversado numa outra instância. Algum desacordo judicial está acontecendo aí. Então há muito disso, é que as pessoas acham que tudo que envolve criança e adolescente é caso do Conselho Tutelar. Nós estamos aqui para fazer o meio campo da situação, né? Existe uma rede de proteção, delegacia, promotoria, fórum, CRAS, CREAS, Secretaria de Saúde. Nós atendemos a família, identificamos qual é o direito que está sendo violado e fizemos a aplicação das medidas de proteção previstas no 101 e no 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem executa, quem pune, é um passo à frente do nosso. É para quem a gente encaminhar, para quem a gente direcionar de acordo com as medidas protetivas que a gente adotou.
Por isso, essa ligação, né, essa aproximação da Polícia Civil, do próprio Ministério Público, que inclusive o promotor esteve, né, na posse na sexta-feira à noite. Cleomar, o projeto Conselheiro Mirim, podemos falar um pouquinho desse projeto também?
Sim, só pegando um gancho à questão do promotor, nós temos o poder, né, de caso a família não, enfim, ignore a medida protetiva que a gente deu e não esteja disposta a fazer com que a situação melhore, podemos sim representar para o Ministério Público para que o promotor acuse eles perante o juiz. Questão do Conselheiro Tutelar Mirim. não conversamos ainda a respeito disso, mas eu acredito que este ano a gente vai para as escolas estaduais, porque no mandato passado fechamos todo o ciclo das escolas municipais, né? Então, a ideia é que a gente vá agora para as estaduais e coloque um projeto novo nas municipais. A gente não vai deixar as municipais desassistidas, mas o conselheiro Mirim em si tende a ir para as estaduais neste ano.
Então, quando tudo se organizar, vocês nos chamam e a gente faz essa divulgação. Tu tens aí o número de contato para... O Cleomar vai conseguir aqui o número de contato, né, do celular, do telefone, que a comunidade pode recorrer no momento em que há uma urgência, né, e que for no horário em que não tiver expediente aqui na sede do Conselho Tutelar. Aliás, nós estamos na esquina Paz e Bem, né, o Conselho Tutelar que funciona aqui na esquina Paz e Bem, que é na esquina da Lauro Risseri Bortolom com a Avenida Barão do Rio Branco. Vamos ver aqui, então. Nós temos o contato do fixo 3342-4390 e o plantão, que é o 99621-6748. Obrigada, Cleomar. Vou ficar com esse cartãozinho aqui para que a gente possa também disponibilizar na tua Rádio Alvorada os contatos de vocês. Obrigada, sucesso nesse primeiro ano aí de mandato, né, e agora na presidência. E muito obrigada pela atenção à tua Rádio Alvorada.
Obrigado, Camille. Agradeço mais uma vez aos meus colegas pela oportunidade. Estamos sempre à disposição.
Agradecendo Cleomar Giolo, que assume a presidência do Conselho Tutelar nesse ano de 2020, primeiro mandato da nova gestão. Informações para a Cotramar, que tem promoção de tanque cheio sempre. Você enche o tanque e ganha descontos especiais, é combustível de qualidade, preço diferenciado. A Madecenter também sempre nos faz companhia na unidade móvel, lembrando que por lá...